menina, como guardar meu amor? Oh, meu Deus, me traz de volta essa Amazona, porque tudo que eu tenho é seu amor. Me ensina como guardar meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor.
Conheci, era só você e eu, tinha tanto pra dizer. Não, não vá embora, meu amor, temos muito pra viver. Então ouça bem, irei aonde você for.
Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor, fazer o mundo me ouvir um momento.
Que todo o amor que eu vivi transformei em uma canção pra você sentir como um beijo.
Nadson Ferinha, tá aqui com vocês, meus irmãos.
Brasil,
vamos embora.
Ah, os momentos de amor, e se for eu sei, como pode acontecer? Sinto muito te perder, mas agora mudei, acredita em mim. Olho tudo ao meu redor e posso dizer, meu corpo chora por você.
Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor, fazer o mundo me ouvir um momento.
Que todo o amor que eu vivi transformei em uma canção pra você sentir como um beijo. Mas o tempo se passou,
esperei por um sinal que não me encontrou.
Agora deixa essa canção
pra que possa me ouvir e assim voltar pra mim. Oh, oh, oh.
Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor,
fazer o mundo me ouvir um momento.
Nadson Ferinha!
Bom dia, Extra!
Nunca vi ninguém viver tão feliz com
de uma mata e de um ribeirão. Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir. De noite um show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. As horas não sei, mas vejo o clarão. Lá vou eu cuidar do chão. Trabalho cantando, a terra é a inspiração. Deus e eu sertão. Não há solidão, tem festa lá na vila. Depois da missa vou ver minha menina. De volta pra casa, queima lenha no fogão e junto ao som da mata vou eu e um violão. Deus e eu no sertão.
Bom dia extra.
Bom dia extra.
De amor que em mim ficou.
Dia Extra.
Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura. Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso, leio teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, e eu já nem preciso, é. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos no vão das coisas que a gente disse. Não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo acerto, meio na conta mão. E quando eu finjo que esqueço, eu não esqueci nada. Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso o teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer na tua vida.
Essa música eu fiz pra você, nem perder seu tempo tentando me convencer. Peço paciência, escuta até o fim, vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim. O seu beijo ficou ruim assim do nada, frequentemente compara seu ex comigo. De repente pegou gosto por balada, isso não faz sentido. Você começou a me tratar mal, e na hora de fazer amor sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou. Chegou na parte principal,
Marina Mendonça. Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Será que tudo que cê faz mal feito?
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
É, o Guilherme, próximo passo.
Marília Mendonça.
Você você começou a me tratar mal. E na hora de fazer amor, sempre diz que não tá bem, não tá legal. Lembra quando eu perguntei se tinha outra alguém, você negou. Chegou na parte principal.
Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri. Você não vale nada.
Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz mal feito.
Pena que tudo que cê faz mal feito.
Que pena.
Bom dia extra, o seu dia com alegria.
E daqui pra frente a gente vê no que vai dar. E quanto sorriso a gente ainda vai guardar. Me diz quantas lágrimas meu coração pode suportar.
Invento uma desculpa boba pra te perdoar. Quem nunca assumiu que tá errado sem tá. E deixou o amor controlar, sim ou não, sem pensar. Coisas que a saudade faz questão de aprontar. Essa é a última volta, minha maior aposta. Não importa o que eu vou perder, o importante é ficar com você. É a última volta, minha maior aposta. É você, é você, é você.
E pra cantar com a gente, Zenete e Cristiano.
Daqui pra frente a gente vê no que vai dar. E quanto sorriso a gente ainda vai guardar. Me diz quantas lágrimas seu coração pode suportar.
Invento uma desculpa boba pra te perdoar. Quem nunca assumiu que tá errado sem tá. E deixou o amor controlar, sim ou não, sem pensar. Coisas que a saudade faz questão de aprontar. Essa é a última volta, minha maior aposta. Não importa o que eu vou perder, o importante é ficar com você. É a última volta, minha maior aposta. É você.
Essa é a última volta, minha maior aposta. O que eu vou perder, o importante é ficar com você. É a última volta, minha maior aposta. É você.
E daqui pra frente a gente vê o que vai dar.
Obrigado, Zenete Cristiano.
Obrigado, gente.
Obrigado, meu irmãozinho.
Deus abençoe vocês, viu?
Obrigado, gente. Parabéns. Parabéns, Gene Melo.
Obrigado por tudo que vocês fazem na nossa carreira.
Valeu, meu irmão.
Tamo junto.
Valeu, Fortaleza. Tamo junto. Bota a mãozinha no time, faz barulho aí.
Bom demais.
Obrigado, gente.
Valeu, valeu.
Bom dia, extra.
Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem,
conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Yeah.
Henrique e Juliá.
Eu não vou saber me acostumar sem pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender, sem seu carinho, amor, sem você. Vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou. Então vem.
Ontem te encontrei, você estava tão bonito demais. Parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim. Me diz pra que fazer assim. Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Tô fazendo falta. Tô fazendo falta, falta pra você.
A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera, calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria. Viver sonhando, quem me dera. No outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. No outono é sempre igual.
As folhas caem no quintal.
Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não. É imortal. É imortal. É imortal.
Henrique, Juliana e Marília Bernardo.
Do
pelo, né?
Vocês cantam bonito, Sandy Júnior, hein?
Bom dia, extra. O seu dia com alegria.
Fiquei sabendo que tá esperando um bebê. Sempre foi seu sonho, eu lembro. Fico tão feliz por você. Sabe, de vez em quando ainda vejo suas fotos. Mudou, eu sei, mas tem o mesmo olhar que tinha aos 16. Só queria saber, você sente o quê? quando ouve a minha voz no rádio ou na TV. Então me tira uma dúvida. Eu sei que a saudade de nós dois já não machuca, mas o que você vai dizer quando seu filho aprender violão com as minhas músicas? Então só me tira uma dúvida. Eu sei que a saudade de nós dois já não machuca, mas o que você vai dizer quando seu filho aprender violão com as minhas músicas? As fotos mudou, eu sei, mas tem o mesmo olhar que tinha aos 16. Só queria saber, você sente o que quando ouve a minha voz no rádio ou na TV? Então me tira uma dúvida. Eu sei que a saudade de nós dois já não machuca, mas o que você vai dizer quando seu filho aprender violão com as minhas músicas? Então só me tira uma dúvida. Eu sei que a saudade de nós dois já não machuca, mas o que você vai dizer quando seu filho aprender violão com as minhas músicas?
Você ouviu Bom Dia Extra.
Bom Dia Extra.
103,9.
E vem aí Manhã Total.
Extra. Tá na Extra, tá com tudo.
Rodoviário no sentido Vitória. Para quem segue no sentido Rio de Janeiro, ainda há reflexo de um carro com defeito na saída do anel rodoviário para a BR-040, por isso tem mais de 4 quilômetros de lentidão também, desde o trevo do Betânia até o acesso a 040, segundo a EPR Via Mineira. Já que esse trecho já é dela, o veículo em breve já vai ser retirado, então o fluxo deve ser totalmente liberado. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
Atenção, emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
A partir de hoje, Justiça Eleitoral vai ficar nas mãos de ministros indicados por Bolsonaro.
Oposição reage à suspensão da lei da dosimetria e acusa o Supremo de interferência no Congresso.
Polícia Federal faz nova operação contra o envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.
Relatório aponta a expansão das facções criminosas e interiorização da violência no Brasil.
Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistorias.
Defesa Civil faz vistoria em dezenas de casas atingidas por explosão que matou uma pessoa em São Paulo.
No Elos Itatiaia, exigências ambientais para crédito rural ampliam tensão entre bancos e produtores rurais.
Em meio a tensões comerciais, Donald Trump embarca hoje para a China.
Futebol, de olho nas oitavas da Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe hoje o Goiás no Mineirão.
E o Atlético faz os últimos preparativos para encarar o Ceará fora de casa.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Caminhão carregado com cal tomba e motorista morre em acidente na BR-040 na pista em direção a Belo Horizonte, na altura do quilômetro 467 em Sete Lagoas, na região central do estado, na pista em direção a Belo Horizonte, próximo ao posto Canecão. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da Via Cristais estão no local. Neste momento, a pista sentido Brasília está totalmente interditada para a retirada do veículo. Não há previsão de liberação total da pista. Ainda na BR-040, um acidente complica os dois sentidos nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal em Paracatu. Ainda sem informação sobre os veículos envolvidos, mas já há congestionamento. Direto da Central de Trânsito Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Terça-feira de tempo estável em quase todo o estado de Minas Gerais. A massa de ar frio que avança provoca queda na temperatura mínima, principalmente no Triângulo Mineiro e sul de Minas. Na faixa leste, o transporte de umidade de origem oceânica mantém uma maior quantidade de nuvens e possibilidade de chuvisco ou chuva fraca. Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada no sul-sudoeste. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá uma terça de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e declínio de temperatura do ar. Na capital mineira, a máxima deve marcar 25 graus. Repórter Aline Neves.
7:04, manhã de operação da Polícia Federal contra o envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Por aqui, ao vivo, o repórter Oswaldo Diniz tem as informações. Oswaldo.
Pois é, Eustáquio, 7:04, Polícia Federal deflagrou então nesta terça-feira a operação Rota Paralela, que tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas ao envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos através de rotas pelo México. Investigações começaram a partir de análises de dados feitos pela Polícia Federal na região de Governador Valadares, envolvendo crimes violentos, também furto de gado, e que foram identificados elementos da atuação dessas pessoas vinculadas a organizações criminosas que efetuam esse tipo de envio ilegal. De acordo com as apurações, os investigados atuavam no aliciamento, organização logística, intermediação financeira e viabilização de deslocamentos regulares de imigrantes brasileiros, repetido, passando por frotas que envolvem o México. Então, hoje, são cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, 3 deles em Contagem, na Grande BH, e 1 em Água Boa, também no Vale do Rio Doce. Além das medidas de busca, a Justiça Federal também deferiu o sequestro de bens e valores até o montante de R$ 6.800.000 para assegurar eventual ressarcimento e impedir essa dissipação de patrimônio possivelmente vinculada aí à atividade criminosa. Repórter Oswaldo Diniz.
Agora são 7:05. Em São Paulo, a Defesa Civil faz vistoria em casas atingidas por explosão. Nosso repórter Yuri Cavalieri tem mais informações ao vivo da capital paulista. Bom dia para você, Yuri.
Um ótimo dia a você, Fernanda, a quem nos acompanha. Exatamente, esse trabalho da Defesa Civil começa daqui a pouco, às 7:30 da manhã. Serão avaliadas as condições estruturais das edificações atingidas e também será realizado o levantamento dos danos no local. Uma casa explodiu ontem na zona oeste aqui da capital paulista. Cerca de 160 pessoas foram afetadas por conta dessa explosão e aproximadamente 46 residências foram interditadas. A Defesa Civil anunciou há pouco que 10 delas colapsaram totalmente. De acordo com os bombeiros, houve destruição de imóveis e vítimas soterradas entre os escombros. Há o registro até agora de 3 pessoas feridas e uma morte. As vítimas foram encaminhadas a um pronto-socorro da região. Segundo os bombeiros, os feridos são funcionários da Sabesp e também fazia uma empresa que fazia um trabalho conjunto com a Comgás, e eles foram socorridos feridos e também tem dois moradores que foram atingidos. Acaba de chegar a informação que a vítima fatal foi identificada como Alexandro, de 45 anos, que morava em uma das residências da região que foram atingidas, e ele é de Minas Gerais. Não sabe-se ainda a cidade, mas ele é de Minas e a família, inclusive, está tentando o translado do corpo do Alexandro. A Congás e a Sabesp informaram que a primeira indenização será paga de forma imediata de R$ 2.000 via Pix às famílias afetadas, famílias que foram encaminhadas e cadastradas em hotéis da região. A gente segue acompanhando os trabalhos da Defesa Civil na região oeste aqui de São Paulo após essa explosão. Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
Obrigado, Yuri Cavalieri, 7h07. E vamos a informações também de um incêndio em Belo Horizonte. Um imóvel que armazenava combustível pega fogo e mata animais na capital mineira. Clever Ribeiro, ao vivo, acompanha e tem as informações. Bom dia, Clever.
Exatamente, Eustáquio. Inclusive, a casa ficou totalmente destruída, viu? Bom dia para você, para quem nos acompanha, confirmando 7h07. Falamos ao vivo aqui do bairro Planalto, zona norte de Belo Horizonte, né? Aqui da rua Aloísio Nogueira. E por aqui, esse incêndio assustou os moradores. A rua muito tranquila aqui, uma rua residencial. Mas ontem, por volta de 7h, quando o incêndio começou, a movimentação aqui ficou muito intensa. Isso porque os moradores até tentaram ajudar a apagar esse fogo. O corpo de bombeiros chegou também, mas não teve jeito. Aqui, pessoal, nessa casa, uma familiar, né, do pessoal que morava aqui chegou e nos informou que moravam aqui 4 idosos e que o pessoal trabalha com recicláveis. Aí sim, né, muito material inflamável, plástico, os materiais recicláveis. E aí esse curto-circuito possivelmente teria começado em uma tomada aqui nos fundos. Mas fato é que a Defesa Civil, então, é aguardada para, de fato, avaliar esse imóvel. Então, os moradores serem liberados para fazer a limpeza, né? Por sorte, ninguém ficou ferido, mas fato é que esse susto, né? Pegou os moradores de surpresa aqui, esse incêndio no bairro Planalto. A gente vai voltar com mais informações, inclusive com essa familiar, que vai detalhar tudo pra gente. Volto com você no estúdio, Fernanda.
Obrigada, Clever. Agora, 7h09, a decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da chamada Lei da Dosimetria, provoca reações no meio político e também no meio jurídico, e deve manter, ao menos temporariamente, as penas impostas aos condenados pelos ataques golpistas.
Aliados de Jair Bolsonaro articulam uma reação no Congresso por meio de uma proposta para anistia generalizada e ampliam pressão contra decisões monocráticas de ministros da corte.
A oposição no Congresso Nacional reagiu à decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e anunciou uma nova ofensiva política. Isso porque os parlamentares decidiram protocolar uma proposta de emenda à Constituição que prevê anistia aos condenados pelos atos do 8 de janeiro. A iniciativa foi liderada pelo líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante. Segundo ele, a proposta é uma resposta ao que chamou de excessos nas decisões do Judiciário. O deputado também afirmou que parte do sistema não aceita medidas que, na visão da oposição, garantiriam justiça e proporcionalidade aos condenados. Sóstenes também defendeu uma mobilização dentro da Câmara e pressionou os parlamentares a se posicionarem. Para ele, o Congresso não pode assistir de forma passiva às decisões do Supremo e precisa escolher entre o que ele diz ser pacificação nacional ou perseguição. Para contextualizar o nosso ouvinte, essa reação da oposição aconteceu depois da última decisão de Alexandre de Moraes, no último sábado, por suspender os efeitos da chamada Lei da Dosimetria. A norma tinha sido promulgada pelo Congresso na sexta-feira, depois de deputados e senadores derrubarem um veto do presidente Lula. Apesar disso, a decisão do ministro não suspende imediatamente a lei. Moraes adotou um rito mais rápido de análise no Supremo diante das ações que questionam a constitucionalidade da norma. Essas ações ainda vão ser analisadas pelo plenário da corte, só que ainda não tem uma data definida para o julgamento. Essa lei da dosimetria altera regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal, com mudanças em pontos como, por exemplo, progressão de regime, redução de pena e atenuantes para crimes cometidos em contexto de multidão. De Brasília, Aline Peçanho.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Bach.
Quando foi aprovada no Congresso no final do ano passado, a dosimetria surgiu como um compromisso político, para evitar um confronto ainda maior entre judiciário, que não iria deixar passar uma anistia, e um Congresso com clara maioria para aliviar de alguma maneira a situação dos condenados pelo STF por conta da trama golpista. De lá para cá, com vetos, derrubada de vetos, o confronto só piorou. E está escalando com a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei de dosimetria aprovada finalmente no Congresso. O confronto entre judiciário e legislativo vai piorando, pois a natureza dele não é simplesmente técnica ou baseada na interpretação de normas da Constituição ou mesmo no entendimento do regimento interno do Congresso. Não, embora também seja. A natureza dessa crise é política. Ela vai muito além da questão da dosimetria. Ela é uma disputa de poder entre um parlamento que se vê ainda mais empoderado diante da perspectiva de aumentar a proporção de centro-direita nas próximas eleições. Nem estamos falando do resultado das presidenciais. Isso de um lado. De outro, um Supremo cujos supremos poderes estão sendo erodidos por pressão política pública, que é resultado em boa medida do comportamento político e pessoal de integrantes da própria Suprema Corte. E aí, não importa o que sejam as justificativas jurídicas para a decisão de Moraes, nem o que o Congresso possa apontar de falhas nelas, nessas justificativas, para se propor a peitar o juiz Alexandre de Moraes. O Supremo encara seu papel como supremo poder e, se necessário for, impondo limites aos outros, especialmente o legislativo, que está claramente disposto a devolver na mesma moeda. Da CNN em São Paulo, William Vac.
Agora às 7h14, daqui a pouco, o relatório aponta a expansão das facções criminosas e interiorização da violência no Brasil.
Deputados encontram superlotação e precariedade em presídios mineiros durante vistorias.
Ô, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Bendiglass, primeira empresa do Brasil a curvar vidros com tecnologia italiana. Arquitetos e engenheiros já sabem, esquadris de alumínio, portas, janelas e fachadas com pele de vidro é com a Bendiglass. Olha o WhatsApp 975799237. Bendiglass.
O seu GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas, um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Agora às 7h16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emip. Seu caminho importa.
Para você que transita de transporte público, Isabela Gouveia fala para você sobre o metrô. O que está acontecendo por lá, hein, Isabela?
Viegas, o metrô de Belo Horizonte opera neste momento com intervalo entre os trens de 15 minutos devido a uma falha técnica em um equipamento, lembrando que no horário de pico esse intervalo costuma ser de 7 minutos e meio. Segundo a Metrô BH, concessionária responsável, a manutenção já está sendo realizada e quando a situação for resolvida, a circulação dos trens vai voltar ao normal, porém ainda sem previsão, por isso há uma superlotação nas principais estações do metrô de Belo Horizonte. Aproveito também para destacar a situação do anel rodoviário, agora mais de 6 quilômetros de congestionamento para quem segue no sentido Vitória devido àquele acidente envolvendo duas carretas após o viaduto da Avenida Carlos Luz. Duas faixas estão bloqueadas, sem informação sobre feridos e agora a BH Trans fecha também o acesso da pista marginal para a pista principal. Trânsito muito congestionado antes mesmo da Praça São Vicente. Quem puder, evite o anel rodoviário porque agora a pista marginal também apresenta congestionamento. A BH Trans está no local desse acidente sem previsão de liberação total das pistas. Volto com vocês aí no estúdio, Eustáquio e Viegas.
7h18. O avanço das facções criminosas para cidades médias e pequenas do país tem redesenhado o mapa da violência no Brasil.
É o que aponta o mais recente relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que alerta para a expansão territorial de organizações criminosas e o fortalecimento do crime organizado em regiões antes consideradas menos violentas.
As facções PCC, Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho já estão presentes em todas as 27 unidades da Federação Brasileira. É o que aponta um levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro da Violência. A pesquisa mostra que o medo do crime impacta a rotina de 6 em cada 10 brasileiros. Foram ouvidas 2 mil pessoas em 137 cidades do Brasil. O levantamento traz uma realidade contemporânea. O crime organizado está presente não só nos grandes centros, mas também em cidades menores, que já contam com as ramificações criminosas. Como explica o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Braulio Figueiredo, que é coordenador do CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG.
Existe um perfil muito específico de pessoas que têm um medo elevado de serem vítimas de crime, no caso, mulheres mais velhas. Mas ele traz também elementos muito importantes, né? Ele também demonstra como que o medo do crime, ele não está mais restrito aos grandes centros urbanos, ele passa, na verdade, a integrar o cotidiano de uma parcela muito expressiva da população, né? Ele está disseminado nas capitais, regiões metropolitanas e um pouco menos no interior. Mas o dado mais importante da pesquisa é o fato de que o medo, a vitimização e o crime organizado não mais aparecem como fenômenos isolados. O que a gente pode dizer é que há uma presença percebida de facções criminosas, de milícias, e aumenta também o medo de se denunciar o crime para as autoridades do Estado, uma vez que o crime organizado, as facções estão substituindo o papel do Estado a partir da imposição de regras informais ou ameaça do uso da força. O ponto mais interessante dessa pesquisa é que essas organizações criminosas são capilarizadas e elas governam menos pela violência explícita e muito mais pela capacidade de proporcionar ou provocar o silêncio entre os moradores que percebem a presença do crime organizado no bairro. 81% deles têm medo de confronto armado. Quase 75% evitam certos locais. E 65,2% evitam circular em determinados horários. Sendo que quase 65% têm medo de represar ou denunciar os crimes.
Professor, se a gente for pensar, né, há 5 anos, talvez até menos, né, em BH, região metropolitana, a gente via como fatos isolados, né, e hoje tem sido praticamente diariamente, quando se fala de tráfico de drogas, crimes violentos, a presença aí dessas facções, né, e é possível a gente ver uma luz no fim do túnel, porque a sensação que temos é que a situação só piora, né, e a comunidade refém aí dessas facções que, como sabemos, agem sempre com extrema violência.
Sim, sim. É possível ver uma luz no fim do túnel na medida em que dados como estes apresentados pela pesquisa passam a ser trabalhados e são vistos como sugestões de políticas públicas que precisam ser mais eficazes, né? Que precisam ir além de simplesmente uma retórica penal ou criminal ou punitivista. O que os dados nos mostram é que as políticas públicas exigem vários outros elementos, por exemplo, a redução da violência letal, uma investigação qualificada, uma inteligência financeira para você conseguir reduzir a força do crime organizado, a proteção de denunciantes, fazendo com que essas pessoas, né, possam se sentir seguras em denunciar o crime organizado. A população está com medo e não se sente segura no papel do Estado para, por exemplo, denunciar, e o papel do Estado para agir no controle da criminalidade organizada. E a gente está vendo que o crime organizado, ele está se alastrando, ele está disseminado no país como um todo, que não basta ou somente o governo federal, ou um estado, ou outro, ou um município, tentar agir isoladamente na prevenção desse tipo de crime.
O relatório aponta que o medo feminino é totalizante, pois articula ameaças patrimoniais, físicas e sexuais. De acordo com o relatório, o medo de agressão sexual relatado por 82,6% das mulheres funciona como uma sombra que amplia a percepção de vulnerabilidade em outras situações. Enquanto as classes A e B concentram suas preocupações em crimes patrimoniais e digitais, as classes D e E enfrentam uma insegurança mais física e territorial. Repórter Amanda Antunes.
7 horas 23 minutos. Visitas realizadas por deputados estaduais em unidades prisionais de Minas revelam um cenário de superlotação, falta de servidores e condições consideradas precárias, tanto para detentos quanto para policiais penais.
O grupo, presidido pelo deputado Sargento Rodrigues, do PL, apontou problemas no presídio de São Joaquim de Bicas 2 e no centro de remanejamento provisório do Seresp Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte. Em entrevista à Itatiaia, Sargento Rodrigues disse ter encontrado um baixo efetivo de policiais penais nas unidades.
Na penitenciária Bicas 2, nós encontramos situações assim gravíssimas. Além do baixo efetivo, deveria ter 280 policiais para 780 presos. Hoje nós temos 208 policiais penais para 1.150, ou seja, cresceu a população carcerária em mais de 50% e reduziu o número de policiais. Isso fragiliza a segurança. Aqui no Cerebro da Gameleira, também situação semelhante. O número de presos, que deveria ser em torno de 800, tem 1.550 presos para 249 policiais penais.
No caso do presídio de São Joaquim de Bicas 2, Sargento Rodrigues denunciou ainda que policiais estariam excedendo a carga horária dos plantões por causa do baixo efetivo.
O policial que estaria saindo 7 horas da manhã, numa escala 24/72, ele acaba tendo que ir render algum outro policial penal no hospital. E isso acaba fazendo com que ele trabalhe 28, 29, 30 horas de trabalho ininterrupto, muitas vezes dirigindo uma viatura depois de 24 horas de trabalho.
Em nota enviada a Itatiaia, a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, apontou que cerca de 3,4 mil policiais penais tomaram posse em 2024 e que o efetivo tem sido reforçado constantemente. A pasta destacou ainda que há um concurso público em andamento com 1.178 vagas para reforçar o efetivo da Polícia Penal em todo o estado. Esse é o segundo edital da gestão atual, que já resultou na contratação de quase 5 mil policiais penais, de acordo com a SEJUSP. O número de profissionais em cada unidade prisional não foi divulgado pela secretaria por questões de segurança. Repórter Nuno Krause.
7 horas 25 minutos no próximo bloco. Diesel em Minas segue quase 20% mais caro sob impacto da guerra no Oriente Médio.
No Elos Itatiaia, exigências ambientais para crédito rural ampliam tensão entre bancos e produtores rurais.
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor.
Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente.
Grupo Herculano, mineração para o novo tempo.
Momento Faeng Senar.
Quem vive no campo sabe bem, para colher tem que plantar. E para plantar com mais resultado tem que aprender. O Senar Minas está ao lado do produtor rural em cada etapa dessa jornada, levando conhecimento, inovação e oportunidades para todo o estado. São mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural e promoção social, além de capacitações, programas e eventos que fazem a diferença no dia a dia do campo. Só em 2025, mais de 173 mil pessoas já foram capacitadas. É formação voltada para produtividade, geração de renda e mais qualidade de vida no meio rural. Quem quer crescer, produzir mais e se preparar para o mercado, encontra no Senar Minas um grande aliado. Senar Minas, conhecimento que transforma o campo. Saiba mais em camisaverde.org.br. Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Momento Faeng Senar.
Participe da corrida e caminhada da Assembleia Legislativa pela saúde, qualidade de vida e inclusão social. Teremos serviço da Justiça Eleitoral, Procon Assembleia, Defensoria Pública e Espaço Kids para ninguém ficar de fora. Toda arrecadação será revertida para entidades que apoiam a inclusão de pessoas com deficiência. Inscrições vão até 16 de maio e a prova é dia 17 às 8 horas. ALMG.gov.br/corrida. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão.
7h28, sob o impacto da guerra no Oriente Médio, o aumento do diesel volta a preocupar transportadores, produtores rurais e setores da economia que dependem do transporte rodoviário no estado. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem as informações. Bom dia para você, Leonardo.
Bom dia. O preço médio do litro do diesel em Minas Gerais continua 18% mais caro após o início do conflito entre Estados Unidos e Irã. Dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, mostram que o valor médio do combustível na última semana ficou bem acima do patamar anterior aos ataques. Na semana entre 22 e 28 de fevereiro, o consumidor mineiro pagava R$ 5,95 pelo litro. Já na semana passada, a média registrada pela ANP saltou para R$ 7,07. O valor atual, no entanto, ainda é menor que o pico registrado entre 22 e 28 de março, quando o diesel atingiu R$ 7,50. Especialistas avaliam que a tendência para o curto prazo é de manutenção dos preços elevados. Além disso, a avaliação é que o combustível deve continuar caro enquanto não houver sinais de cessar fogo no Oriente Médio. Mais detalhes sobre o assunto você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Ô Rita, a mais recente declaração de Donald Trump sobre a guerra no Oriente Médio aumenta a incerteza sobre um acordo de paz com o Irã. Bom dia para você.
Bom dia! E Donald Trump volta a sacudir o mundo porque ele mexe, sim, com o preço do barril de petróleo na medida em que a duração do conflito vai sendo prolongada. Trump não aceitou a proposta iraniana e ontem uma representante, a assistente especial da presidência dos Estados Unidos,